Bem-vindos, sou o Renato de Freitas. Hoje o podcast aqui no canal Teta Terapia. Hoje eu vou falar sobre dinheiro. Aliás, esse é um tema onde eu já tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube falando também a respeito do dinheiro. Algumas pessoas me pediram: Renato, grava um podcast falando sobre ganhar dinheiro, sobre dinheiro, que dificuldades aí podem estar por trás, crenças, enfim. Bom, então primeiro eu quero falar com vocês o seguinte. Normalmente quando você pergunta para alguém: você gostaria de ter dinheiro? Você quer ganhar muito dinheiro? É mais comum que as pessoas irão dizer que sim. Agora, será que realmente essas pessoas querem ganhar dinheiro? Pessoas quando têm muita dificuldade para ganhar dinheiro, será que elas estão tomando uma atitude ou elas estão agindo na vida de uma forma que irão ter esse dinheiro ou não? Então é essa reflexão que eu quero fazer com vocês, para a gente ver que questões ocultas, né? Que questões estão aí no nosso inconsciente. Lembrando que, segundo pesquisas, nós agimos de forma consciente, sabem quantos por cento, gente? Algo que eu sempre digo lá nos meus workshops de constelação sistêmica: apenas 5%. 5% de forma consciente, 95% é inconsciente. Então, quando a gente acha que está tendo controle ou comando de muitas coisas, a gente não está. Né? Essas pessoas que são extremamente controladoras: não, eu sei o que eu estou fazendo, é isso, eu tenho certeza disso, certeza daquilo. Pessoas que são certas em tudo. Será que realmente são, né? Então, é claro, essa pesquisa está falando de um padrão geral, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas todas as pessoas, todas agem muito mais no inconsciente, principalmente em movimentos na vida onde a pessoa fala, que nem no tema hoje sobre dinheiro, quando muitos falam que querem ganhar dinheiro, que faz tudo para ganhar dinheiro. Puxa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, enfim, e não conseguem. E por que será que não conseguem? Então, possivelmente, essa pessoa está agindo na vida de uma forma limitante, de uma forma que ela não vai conseguir ter esse dinheiro. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar até de algumas frases que é muito comum a gente ouvir, que quando as pessoas falam assim: ah, o dinheiro não traz felicidade. E aí, essa é uma questão interessante, porque eu fico pensando: tá, mas uma coisa não anula a outra. É claro que eu não vou dizer aqui que para ser feliz você precisa do dinheiro, ou para ser feliz você não precisa do dinheiro. Então já é uma comparação que eu não vejo tanto sentido aí. Eu posso ganhar muito dinheiro e posso não ser tão feliz, ou eu posso ganhar muito dinheiro e posso ser muito feliz. Mas não dá para ficar nessa conotação. Então assim, o dinheiro não traz felicidade, então eu preciso ser feliz, né? Eu tenho essa cobrança, eu tenho que estar bem, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser uma pessoa boa, então eu não posso ganhar dinheiro. Como se uma coisa anulasse a outra. E isso não faz o mínimo de sentido, né? Essa é uma crença limitante. E se você ficar nesse caminho: não, mas para eu ser feliz eu não posso ter dinheiro, então realmente, por mais que você faça, esse dinheiro não vai vir. Aliás, até é importante comentar que o dinheiro é uma energia. E como eu atraio isso, né? O dinheiro é uma consequência das minhas atitudes na vida. Que atitudes eu tô tendo que eu vou ter esse dinheiro? Outra frase muito comum aí, quando fala assim: ah, mas o dinheiro causa guerras, né? O dinheiro é algo do mal. Se o dinheiro é algo do mal, se o dinheiro causa guerras, o dinheiro gera corrupção, o dinheiro é sujo. Olha só quanta coisa. Quando a gente ouve essas frases e quando a gente fala, né, fica repetindo isso, então assim, como eu vou ter uma coisa que é ruim? Se eu mesmo afirmo que o dinheiro é algo sujo, que o dinheiro traz corrupção, que o dinheiro causa guerras, então eu estou me afastando do dinheiro, porque eu não sou uma pessoa suja, eu não estou gerando guerras, enfim. Então eu me afasto. Então se atente às frases que você diz, né? As frases que você ouve, como você elabora isso. E coisas comuns, né? Que a gente acaba ouvindo no dia a dia. Uma outra coisa muito interessante é quando começa aquela questão assim, que quem tem dinheiro são pessoas do mal, né? Ah, rico não presta, empresário só quer ferrar o trabalhador, só quer ferrar o pobre, pobre é uma pessoa abençoada. E tem muitas crenças, inclusive de algumas religiões, que fortalece muito, né? Para você ser uma pessoa digna, você tem que ser pobre. É claro, esse é um controle e uma manipulação absurda, histórica, né? Uma crença histórica, e quem ainda muitas pessoas carregam isso, né? Eu sou uma pessoa do bem, eu vou passar a vida falando mal de quem tem dinheiro. Então, se quem tem dinheiro é uma pessoa do mal, como que eu vou ter dinheiro? Então, para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que ser pobre, eu tenho que sofrer. Aliás, uma frase clássica aí, né? É aquela assim, que é mais fácil uma girafa passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Olha, gente, que crença mais limitante, né? Que coisa pesada. Então, ou seja, né? Quer dizer que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. Vocês estão vendo quantas falas comuns, quanta manipulação, quanto controle é colocado e quantas pessoas acabam ficando presas a isso? E isso vai entrando no seu inconsciente, porque assim, se você repete essas frases no seu dia a dia, ou outras, né? Tem uma série de outras frases, você mesmo tá falando esse mantra, né? Quase que diário aí na sua vida, que para você ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa do bem, você precisa ser pobre. Então, como que você vai ganhar dinheiro desta forma? Outra coisa, né? Tem também crenças muito também que vêm de religiões, de algumas, né? Quando eu tô falando religiões, não tô generalizando. Quando fala que nós somos pecadores, que nós somos culpados, nós já nascemos pecador, nascemos do pecado, nascemos com culpa. Então alguém tem que vir nos salvar. Então, se eu sou o culpado, como é que eu posso estar bem na vida? Eu tenho que me punir, né? Aqui a gente veio para ser punido, para sofrer. Então, se eu venho aqui nesse planeta para sofrer, porque eu sou um pecador, gente, como é que eu posso estar bem? Como é que eu posso ter muito dinheiro? Como é que eu posso ser rico? Como é que eu posso saborear o gosto de ser feliz na vida? Se eu mesmo afirmo essas coisas. Então, mais crenças aí que vão te limitando e vão te mantendo nesse lugar pobre, né? Esse é um lugar pobre em todos os sentidos, né? Não só pobre financeiramente. Aí a questão é, você se valoriza? Né? Você investe em você? Como é investir em você? Uma coisa muito bacana, assim, que também a gente escuta muito, é a dificuldade que as pessoas têm para pagar contas, para comprar alguma coisa que seja realmente de uma utilidade saudável para ela. Conta, então, é um festival, né? Principalmente começo de ano é comum a gente ouvir assim, ah, começo de ano é tão difícil porque é tanta conta para pagar, começo de ano, nossa, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar IPVA, tenho que pagar mais não sei o quê, é seguro, enfim, IPTU e mais uma série de outras contas aí. E a questão, gente, até olhando de uma forma bem sistêmica, pegando a lei do equilíbrio, né? No equilíbrio no dar e receber. Então, quando eu dou algo, é saudável que eu receba na mesma proporção. Quando eu pago uma conta, por que que eu pago? Porque eu estou recebendo algo em troca. Eu não estou jogando dinheiro fora. Ó, eu tenho que pagar, por exemplo, o condomínio, né? Onde eu moro. Eu estou pagando condomínio porque quando eu pago esse condomínio, eu tenho um benefício de segurança, de um serviço de limpeza, de um serviço de conforto que o condomínio oferece. Então, eu estou pagando por um benefício. Então, isso acaba equilibrando. Eu pago por uma coisa que equilibra. Quando eu pago um aluguel de uma casa, eu estou pagando para poder morar, para poder ter esse conforto de ter um lar para mim. Eu compro um carro, estou lá pagando as prestações. Sim, eu estou pagando, mas em compensação eu tenho esse carro. Às vezes eu escuto a pessoa falar assim, ah, comprei um carro, né? E você, puxa, que legal, dá um abraço na pessoa, vamos comemorar junto. Mas agora o duro é que agora eu tenho que pagar as prestações, agora, nossa, eu vou ter que me apertar, é tudo pesado. E assim, cara, você comemora, né? Você comprou um carro, você vai pagar, mas você tem um benefício que é o carro. E se isso for uma coisa tão ruim, tão pesada, então não compre o carro, né? Mas a questão parece que é um vício ficar na reclamação e no peso, né? Tudo tem que pagar. Eu comprei um apartamento. Pô, que legal, você comprou um apartamento. Não, mas agora eu vou ter que pagar as prestações. É claro, né? Se você comprou, você vai ter que pagar. A lei do equilíbrio no dar e receber, quando eu dou algo e eu recebo algo em troca. Tirando aqui no Brasil essa questão do imposto, que realmente eu vejo que é um desequilíbrio absurdo, onde a gente paga um imposto absurdo e não tem retribuição na mesma proporção, o resto eu compro as coisas porque eu recebo, né? Se eu comprar uma camisa, eu pago para receber a camisa. Pessoas que têm a tendência a pechinchar demais, tudo tem que ficar pedindo desconto, tudo paga com dificuldade, paga com sofrimento, parece que até é uma dor, né, poder pagar. Quando as pessoas fazem isso no dia a dia, e isso vira um hábito, o que acontece? Elas vão receber também com dificuldade. Para eu pagar para as outras pessoas, eu pago com dor, com peso, com sacrifício, eu preciso ficar pechinchando demais, o que eu vou receber de volta? A vida vai me dar de volta aquilo que eu ofereço. Então, a tendência é eu também ter dificuldades para receber. Eu vou ter um trabalho onde eu vou ter dificuldades para receber, eu vou ganhar menos do que eu acredito que eu deveria ganhar, as pessoas vão me pagar com dificuldade. Mas, no fundo, é assim, eu estou buscando esse lugar, né? Qual é o meu movimento em relação a isso? Qual é a minha responsabilidade? E isso é uma questão que eu falo muito, que nós somos responsáveis pelos nossos problemas. Nós somos responsáveis pelo lugar que nós estamos. Quando a pessoa questiona, puxa, mas eu rezo todos os dias, eu sou uma pessoa do bem, eu ajudo os outros, e você vê, parece que eu nasci para ser pobre mesmo, não tem jeito. Tá, se a pessoa fica afirmando isso, ela tem razão, ela vai ficar nesse lugar. Agora, se ela fala, não, eu vou mudar, eu vou fazer algo diferente, ela pode continuar e deve continuar sendo uma pessoa boa, mas ela precisa mudar de atitude e ver aonde ela está precisando mudar, onde ela precisa mexer na vida dela. Só que para isso gera um esforço, isso gera uma responsabilidade. A questão é que existe uma tendência a que a coisa se resolva de uma forma, parece que mágica, né? Ah, eu vou receber um dinheiro do nada, né? Eu vou ser abençoado e vai entrar um dinheiro que vai resolver a minha vida. Que é uma coisa que as pessoas buscam muito em loterias, por exemplo. E, inclusive, tem uma pesquisa aí que um terço das pessoas que eram pobres e ficam milionárias aí num prêmio de loteria, um terço dessas pessoas perdem tudo em até 5 anos. E tem vários casos aí bem famosos de pessoas que perderam tudo. Tem até um caso aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, um morador lá na Bahia, que ganhou 30 milhões e em 5 anos perdeu tudo. E é interessante, assim, o porquê que essas pessoas perdem, porque elas continuam com uma mentalidade pobre. Ou seja, agora eu ganhei muito dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou ter. A questão não é assim, eu vou administrar esse dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Não, agora eu tenho que ter e eu começo a gastar. Aí eu vou comprar tudo aquilo que eu não pude comprar na vida. Eu tenho que comprar, citando essa pessoa, por exemplo, desse prêmio que comprou 18 carros, ficou durante 1 ano e 6 meses morando numa suíte presidencial num hotel, pagando um absurdo de valor de diária. Imagina, morando nesse lugar. Usando roupa e acabava de usar roupa, jogava fora e comprando outra, porque não queria lavar roupa, gastando muito dinheiro com mulheres, com festas, enfim, aquelas histórias que a gente ouve muito falar. E quando a pessoa, é interessante que a pessoa ganha dinheiro, agora eu posso ter tudo aquilo que eu não tinha, e é claro, ela vai perder tudo porque não mudou a mentalidade. Então eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu quero citar aqui para vocês um livro que é O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E ele fala umas frases interessantes, que eu separei aqui, onde ele coloca assim: os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Olha que interessante. Então, meus queridos, se você não cresce, se você não investe em você, se você não muda, é difícil o seu rendimento aumentar. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que mexer nas raízes. Então, o que está, ou seja, lavamos nós para o inconsciente, né? Que movimento inconsciente tem que faz com que você continue ficando no mesmo lugar? Quando você quer mudar o que está visível, você tem que mudar o que está no invisível. Latamos nós no inconsciente outra vez. Por isso que é tão importante a terapia, a constelação sistêmica, tão importante investir, né, em cursos, em aprendizado, em autoconhecimento. E isso não é gasto, gente, isso é investimento, porque quanto mais eu cresço, quanto mais eu vou evoluindo comigo mesmo, vai ficando tudo mais fácil. Eu vou conseguindo ganhar mais dinheiro, eu vou conseguindo prosperar na vida em todos os sentidos. Senão eu vou ficar como vítima da sociedade, como vítima de um país, vítima de um estado, vítima das injustiças, enfim. Uma outra coisa que ele cita no livro aqui, que também faz muito sentido, né? Eu assino embaixo essa fala, é assim: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado, a sua saúde é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Olha que bacana. Quando eu sou responsável pelo lugar que eu estou, eu tenho o poder de mudar. Se eu ficar terceirizando e delegando os meus problemas para os outros, eu não resolvo. Se eu justifico que eu não tenho dinheiro porque esse país aqui é injusto, porque as pessoas roubam, enfim, porque eu vim de uma família pobre. Eu posso citar mil justificativas, ou seja, eu estou apenas afirmando por que que eu vou ficar nesse lugar. Mas eu não posso fazer nenhum movimento, porque eu sou vítima. Agora, a hora que eu falo, eu quero mudar, e não importa de onde eu vim. É claro, se você pode ter mais facilidade, você já pode vir de uma família rica, você pode ter mais condições, você pode ter pessoas que te ajudam. Sim, isso pode te favorecer muito. Mas quantas pessoas que não tiveram nada e cresceram? Quantas pessoas que vêm de uma pobreza extrema e cresceram? Por quê? Porque foram em busca, porque mudaram. Porque não ficaram esperando cair do céu, não ficaram esperando uma mágica ou um pai salvador vir resolver. Inclusive, até falando em pai salvador, um tempo atrás eu fiz uma constelação de uma pessoa que também com essa queixa financeira. E foi muito interessante. Porque a pessoa buscava no dinheiro, então assim, tinha um representante para o dinheiro e a pessoa buscava nesse dinheiro o pai que ela não teve. Então era o salvador. E era até comum que essa pessoa tinha umas falas assim, né? Ah, o que vai salvar a minha vida é o dinheiro, o que vai me salvar é o dinheiro. E aí o pai representava o dinheiro. Ou seja, a pessoa não está buscando dinheiro, está buscando um pai. Alguém que vai salvá-la, que vai resolver a vida dela. O dinheiro vai resolver a minha vida. E essa é uma fala doentia, porque quem vai resolver a sua vida é você mesmo. O dinheiro é uma consequência. Quando você resolver o problema com você mesmo, aí o dinheiro como consequência, isso vai vir de uma forma muito mais saudável. Tem um outro livro também, O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que eu recomendo para todos também dar uma olhada nesse livro, que ele diz uma coisa aqui: aumento de dinheiro, aumento de despesas. E ele diz que exatamente não é o ganhar dinheiro que torna a pessoa rica, ou resolver os problemas, porque tem muita gente que começa a ganhar mais dinheiro, mas também aumenta demais a sua despesa e continua no mesmo lugar. Isso é tão interessante que você pega uma pessoa que ela ganha um salário mínimo e ela passa a vida reclamando porque é um absurdo esse salário. Aí o salário dela triplicou. Vai passar o tempo, ela vai continuar reclamando que não consegue pagar as contas, que esse salário não dá. Porque ela simplesmente vai aumentando as despesas. Então, assim, a pessoa investe em quê? Em bens ativos ou passivos? Esse livro fala muito sobre isso. Quando eu invisto em ativos, onde eu faço com que o dinheiro trabalhe por mim. onde eu vou investir em algo que me gere renda, e não em passivo, onde eu vou investir em coisas que vão me gerar gasto. Assim que entrou um dinheiro, nossa, já que preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu já vou comprar, eu tenho TET. Só que cada coisa que eu tenho vai me gerar muito gasto. Se eu compro um carro, esse carro me gera gasto. Se eu compro uma casa, essa casa me gera gasto. Então, esse ter não vai fazer eu ganhar dinheiro. E a mente, né, a mente rica, né, essa mente milionária, é quando eu vou investir em bens ativos. Primeiro eu vou investir para ter mais dinheiro, para fazer o dinheiro trabalhar por mim. E aí, quando eu tiver muito bem equilibrado, aí eu vou pensar em investir em bens passivos. Então, é uma conta inversa aí do que muitas vezes é feito. Então, olha quantas crenças, quantas questões que nós estamos refletindo, e eu espero que você reflita assim na sua vida, né? Que lugar aí você está preso? O que você precisa fazer? E se esse podcast serviu para você fazer essas reflexões, eu fico muito feliz, porque o objetivo é que isso mexa com você, né? Que você invista naquilo que te faz crescer, naquilo que te faz evoluir. Quando você vai pagar um curso, quando você vai pagar uma terapia, que é uma coisa boa para você crescer, quando você investe na sua educação, esse é um bem que com certeza vai te fazer prosperar. E isso não é gasto. Se você fica choramingando, se tudo, ah, isso eu não vou fazer porque é caro. Às vezes a pessoa paga para comprar algo que vai gerar um gasto. Vamos imaginar um exemplo. De repente eu falo assim, ah, eu vou comprar uma moto porque, nossa, essa moto vai resolver a minha vida. Tá, vai me gerar uma série de gastos, de manutenção, de IPVA, de imposto, enfim, de manutenção, combustível. Mas eu deixo, de repente, de fazer um curso que com esse valor eu poderia fazer uma coisa que eu fosse investir mais em mim. Onde eu coloco mais foco, né? Onde eu tenho mais força? E você, né? Você investe em coisas que te dão gastos ou você investe em coisas que te geram renda? Reflita aí, cuidado com as frases, né? E veja como você está em relação à sua vida, em relação ao dinheiro. E eu espero que você prospere muito, que você quebre essas crenças limitantes, crenças negativas e prospere. É isso, meus queridos. Gratidão.